Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu.
Esta semana concluímos a votação da Lei Diretiva do Restauro da Natureza, uma diretiva muito importante, num processo muito conturbado, e concluímos da pior maneira, ou seja, houve um empate de 44 votos a favor, 44 votos contra, o que significa que não conseguimos ter uma posição do Parlamento. Mas essa votação já tinha começado há algum tempo atrás, aliás na sessão de Estrasburgo, onde durante algumas horas foram feitos vários votos, dos quais um é determinante, ou seja, havia uma proposta para rejeitar a comunicação da Comissão Europeia, ou seja, a própria proposta da Comissão Europeia, e assim não havia mesmo possibilidade sequer de discutir as questões relacionadas com o restauro da natureza, mas essa proposta de rejeição acabou por ser recusada, o que significa que, não havendo uma posição do Parlamento Europeu, nós iremos na mesma levar este debate a plenário e tentar confirmar a proposta da Comissão Europeia e assim seguir o caminho e depois nas negociações com os governos podermos ter uma lei que permita avançar pela primeira vez com questões fundamentais no que diz respeito ao restauro da natureza. Seria fundamental poder fazê-lo porque estamos numa situação muito dramática, 80% dos ecossistemas a nível global estão em crise, estamos a assistir-nos a um aproximar muito, muito veloz para uma sexta grande extinção a nível planetário. Vamos ver o que vai acontecer no plenário, mas a este propósito conversei um bocadinho com o Damon. O Damon é um dos membros do staff do nosso grupo parlamentar, que acompanhou este dossiê desde o seu início, e assim podemos discutir um pouco sobre as dimensões importantes que estão associadas a esta discussão e a esta votação. Olá, Damian.
Olá.
Nós estamos esta semana aqui juntos para conversar sobre uma proposta que foi infelizmente chumbada na Comissão de Ambiente e Saúde Pública. O Damian trabalha como grande especialista destas questões do nosso grupo parlamentar da esquerda. Sim. E acompanhou esta lei muito, muito seriamente. Estou a falar da lei do restauro da natureza, uhum, que nós não conseguimos fazer passar e, portanto, o Parlamento não tem uma posição a esse respeito, uhum, numa altura em que 80% dos ecossistemas terrestres estão em risco.
Muito, sim. Sim, hoje é um dia muito, muito triste, na verdade, porque, como você já disse, que a Comissão do Ambiente já votou para rejeitar a proposta da Comissão para essa lei de biodiversidade. É a primeira lei em 30 anos no nível europeu para fazer alguma coisa para a biodiversidade. Não estamos falando só da proteção, mas da restauração, que quer dizer viver com a natureza nas áreas urbanas também, nas áreas marinas, a terra.
Nas áreas rurais também.
Agriculturas também, por todos os lados. Não é só uma questão de proteger a natureza que já tem, porque já temos esse marco, essa lei, no ato de o regulamento de habitats e de aves. Mas esta é uma nova maneira de pensar a natureza.
Sim,
nas nossas vidas.
Uma maneira de pensar, sim, a natureza e de pensar também na adaptação que precisamos fazer em relação às alterações climáticas.
Sim, sim.
E nós temos todos problemas muito comuns, mas, por exemplo, em países como Portugal, nós temos problemas muito específicos, hum, relacionados com os incêndios, com,
sim,
a deterioração,
sim,
dos solos,
sim,
os problemas relacionados com as florestas.
Com a agricultura do aguacate, não? Da avocado.
Sim, sim, da avocado. Entre outras agriculturas intensivas que temos em Portugal, sim, que infelizmente, sim, passa a ser uma espécie de paisagem dominante.
Sim.
Sim, mas do abacate, do olival,
eucalipto também,
eucalipto,
nas florestas, tem muito,
exato,
problema. Sim.
E nós estamos também à beira da sexta grande perda de biodiversidade a nível global.
Sim.
E tu que acompanhaste o processo, nós vemos aqui uma jogada do PPE muito perigosa.
Uhum,
chantagem,
uhum,
com deputados, substituição de deputados.
Sim, sim.
Qual é que pode ser verdadeiramente a razão para eles fazerem, dar-se este papel?
Estamos na campanha eleitoral, porque daqui a um ano.
Não,
temos as eleições europeias. A direita na União Europeia está olhando mais para a direita, a extrema direita, para aprender como vencer mais votos e tal. E sabem que uma reação ao Pacto Verde, às políticas mais ambientais, vai poder ajudar a direita de crescer na próxima eleição. E eles dizem que foram que fizeram com tudo possível para o Pacto Verde no lado climático, mas não, a gente sabe que não é só isso, tem muito mais disso.
Há muito mais do que isso
mesmo. A biodiversidade, a alimentação, tudo isso faz muita parte do nosso transição ecológica.
E mesmo no Pacto Climático, o papel do PP tem sido, sobretudo, reduzir a ambição e tornar as leis o menos eficazes possíveis.
Sim.
É verdade que há uma eleição daqui a um ano, que o PPE está a entrar nesta lógica de negociação muito perigosa com a extrema-direita,
sim,
e estamos a ver isso em todos os países, mas também é uma forma de mostrar às pessoas e aos movimentos que negam a ciência, negam o que são as reivindicações dos movimentos sociais, é incompreensível.
Sim, é incompreensível. Já temos o apoio de muitas ciências, de muitos negócios também.
Todas as áreas das energias renováveis,
sim, etc. Exatamente. Tem um apoio enorme para isto, mas é a campanha de desinformação que o PPE quer promover, porque sabem que são com as mentiras que podem vencer os argumentos, porque não têm os fatos corretamente.
Não tem os fatos.
É tudo assim.
Por isso eu digo
que é um dia muito triste, porque como estamos em um lugar político onde temos que negociar, temos que chegar a um ponto de um texto comum para apoiar o mais possível, mas não é mais razoável. É uma questão só de campanha eleitoral, de blocar, de negar a ciência, de completamente...
Ignorar também aquilo que são reivindicações justas e legítimas de quem está lá fora e que acha que nós devemos ter um papel muito mais importante do que aquele que temos tido em matéria ambiental e de combate às alterações climáticas.
É importante também adicionar que a lei que estamos falando hoje é uma lei que obriga os Estados-membros de criar planos nacionais para a restauração da natureza. Então, é uma coisa que dá muito flexibilidade aos Estados-membros.
Claro, porque também tem problemas específicos e podem adaptar-se, não é?
Sim, isso é a chave. Depois, os Estados-membros decidem tudo o que vão fazer, onde vão colocar as medidas de restauração, tudo isso é decidido por eles, então tem muita flexibilidade para os governos. Não, tudo que eles dizem é completamente mentira. Já que em Bruxelas já se vê que é tudo mentira, ninguém crê mais o que eles dizem, mas o que é riscoso é que fora daqui tem uma narrativa que dá muito medo,
sim,
desculpa, e de não ter segurança alimentar, de não poder usar mais as zonas rurais para as atividades tradicionais, esses argumentos que dão muito medo, mas que não são
nada
verdadeiros, não estão na legislação, não tem nada que dizer que temos que
convertir
10% das zonas agrícolas.
Então,
agrícolas. Não têm essas coisas na lei e dizem mentiras.
Não, pelo contrário, aliás, queríamos preservar a atividade agrícola e até na sua versão mais tradicional é preciso aprovar esta lei, porque senão não vamos ter solos em condições para fazer essa atividade.
Sim, sim, sim.
Mas nós agora ainda vamos ter o plenário.
Uhum.
Vamos ver se a chantagem vai durar até ao fim,
sim,
se vão conseguir.
Tudo vai depender disso. Sim.
Vai depender também da coragem de alguns deputados individuais, algumas deputadas que tinham posições, que nós sabemos, favoráveis a esta legislação e que foram sancionadas, digamos assim, internamente. Mas lá estaremos em julho, fazer força para que isto...
Sim. E sabemos da volta de hoje que o PPE está desesperado completamente, porque tentaram de substituir os votantes na comissão do EMB, que quer dizer que no plenário não se pode substituir. Vamos ver como vai votar. E são as pessoas dos países que representam, que os eurodeputados representam, e são eles que podem influenciar a política.
É isso, nós vamos fazer pressão do nosso lado para ver se conseguimos fazer.
É o povo.
Exatamente. Olha, obrigada, Damien.
Obrigado
por tudo, pelo trabalho, sobretudo que fizeste, mas também por falares um bocadinho connosco sobre esta lei tão importante.
Vamos ver, Júlio.
Obrigada. E é assim, esta semana num formato diferente do habitual, podemos saber mais um pouco sobre esta lei e o processo associado à sua votação e voltaremos para a semana.
Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já!